O título dessa mensagem é Ser Pai é Coisa Séria. Eu convido vocês a me acompanharem um texto de Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como é só um versículo, eu vou ler novamente. Até porque eu escutei aí uns folhear de Bíblia, então para vocês acompanharem. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Meus amados, esse versículo, ele está dentro do bloco da fé, onde nós encontramos exemplos de Abel, Enoque, chega-se em Noé. Contudo, os exemplos continuam, porque se nós continuarmos lendo o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que tem muito ainda a ser falado. Mas hoje nós ficaremos aqui com Noé. E ser pai, nesses dias, é uma tarefa muito difícil. Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Se você é filho e tem um coração compreensivo, você também sabe do que eu estou falando. Um pai, ele é um provedor, parceiro, sacerdote, e para tal, ele deve dar exemplo. E em Noé, nós podemos ver isso presente. Por quê? Porque Noé, ele teve esforço consistente, ele trabalhou duro, e por muito tempo, e junto do trabalho, ele pregou arrependimento. Mas também faz coro a tradição narrando a história que Noé, ele teve também um esforço combinado. O que que é isso? A sua família trabalhou junto dele. E esse empenho combinado, ele tem um viés espiritual também. Não é somente construir uma arca, como construímos, por exemplo, uma casa ou fazemos qualquer coisa, mas tem um viés espiritual, e para isso basta nós recorrermos à história lá de Gênesis, quando Deus, ele dá essa tarefa para Noé, para ele construir essa arca e com um propósito muito específico. Mas por que que isso aconteceu? Aconteceu porque Noé tinha um relacionamento com Deus. Aconteceu porque Noé, ele andava com Deus. Aconteceu porque Noé, ele era um homem temente a Deus. E Noé, ele ouviu a palavra de Deus. Temos ouvido a palavra de Deus? Porque essa palavra, ela sempre espera uma resposta. Essa palavra não pode ser algo que entre por aqui e saia por aqui. Essa palavra não pode ser algo que nós ouvimos e quando nós acabamos de sair daqui, nós já nos esquecemos. Então, ouvir a palavra significa tomar a palavra em consideração. É tanto que o ditado popular, quando nós vemos alguma pessoa que não acata os conselhos que nós damos, nós temos por tendência de dizer: ah, ele não ouviu nada do que eu falei para ele. Ele ouviu sim, mas quer dizer que ele não acatou, ele não tomou em consideração, ele não observou atentamente a ponto de obedecer. E nós temos ouvido a palavra de Deus? Noé colocou em prática o que ouviu. Ele não conhecia ainda aquele texto de Tiago, mas ele colocou em prática aquilo que ele ouviu. E ele preparou uma arca para salvar a sua família. Um projeto de longo prazo, contando com as ferramentas que ele tinha em mão. Porque se fosse hoje, talvez seria muito mais rápido a tarefa de construir uma arca. Mas com as ferramentas que ele tinha em mão naquele tempo, foi uma tarefa de longo prazo, mas foi bem planejado. E nós vemos uma família envolvida nesse projeto. Totalmente envolvida nesse projeto que Deus entregou lá para o sacerdote, para o homem da casa, para aquele que era responsável de encaminhar a família no caminho espiritual. E por mais que não estivessem ali juntos, porque pode ser que a gente fale assim, ah, será mesmo que a família estava lá carregando madeira, batendo prego? Será que a família estava lá mesmo? Mas por mais que não estivessem ali juntos no ofício, carregando madeira, fixando madeira, a unidade é o que caracteriza uma família. E sem dúvida, eles pagaram o preço juntos. Esse preço ele envolve cansaço, a ausência de atividades familiares, porque exige entrega. Ou seja, a família precisa estar junto ali, pagando esse preço. Precisa estar junto pagando esse preço. E Noé olhou para frente, com fé. Tanto que esse texto ele está em um capítulo onde aborda somente a fé. Noé olhou para frente com fé. E o que Hebreus 11, 1, ele vai falar acerca da fé? Ele vai dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E foi de tal maneira que Noé foi obediente e se entregou para tal tarefa. A fé, ela não pode ficar presente somente no coração e na nossa cabeça. Mas essa deve mover as nossas mãos e os nossos pés. É necessário avançar em direção ao que se contempla, ao que se espera. Senão não é fé. Noé era temente a Deus, um homem temente a Deus, no próprio texto vai dizer que ele era temente, e essa palavra temente aqui em Hebreus 11, 7, ela tem o sentido de, no original, de reverente temor, um temor piedoso, formava um elemento importante na fé de Noé. Ele teve obediência imediata aos mandamentos específicos de Deus a respeito da arca. Deus falou para ele, nós nos deparamos no texto assim que ele falou, ah Deus, bacana, mas deixa eu descansar mais uma semana. Ah, mas ó, Senhor, já está no coração, o Senhor vai preparar oportunidade. Não, ele teve uma obediência imediata àquilo que Deus falou para ele, foi muito específico acerca da arca. E uma fé que não era somente em prol de si, mas envolvia a sua casa. O texto de Hebreus 11, 7 vai falar que ele preparou essa arca para salvar a sua família. Não era uma fé que estava olhando somente para o seu próprio umbigo, contemplava os da sua casa. E a arca, ela foi a evidência visível da fé de Noé, diante dos contemporâneos descrentes e zombadores. Contudo, a fé de Noé trouxe juízo. Porque enquanto era construída uma arca imensa, imagine, meus amados, imagine uma arca imensa sendo construída. E se você pegar ali as medidas, as orientações que Deus passa, não tem como passar despercebido um negócio daquele tamanho. Não tem como ser feito lá no fundo do quintal, no porãozinho, não é isso aí não. Então, enquanto era construída essa arca imensa, que muitos passavam por ali e viam, é notório os questionamentos, porque você perguntaria, rapaz, que é esse negócio desse tamanho aí que você está fazendo? E aí, com isso, a pregação de Noé, anunciando aquilo que aconteceria. E assim ele estava lá, falando acerca daquilo que o Senhor colocou no coração dele, daquilo que o Senhor atribuiu a ele como missão. E certamente o tinham por lunático, provavelmente riram dele. Por que que eu digo isso? Porque o desfecho da história traz à tona que a sua mensagem não teve adesão. Não teve adesão, estava somente ele ali com a sua família, com seus filhos, a esposa dos seus filhos e os animais, o par de animais que Deus disse que teria que ser assim. Porque, meus amados, eu vou te falar, em muitos momentos os animais são mais obedientes do que ser humano, em muitos momentos. Mas o ser humano, ele muitas vezes tem um coração rebelde ao Criador. Então, com isso, nós podemos ter aqui muito claro que a mensagem que ele trouxe foi uma mensagem de juízo, porque não teve adesão. As pessoas não tiveram arrependimento diante de tal mensagem, diante desse instrumento enorme de fé, a fé de Noé, mas pelo contrário, quando foi entrar lá, foi somente ele com a sua família. Mas Noé estava disposto a enfrentar a oposição para ficar com Deus. Noé, esse pai, esse homem de fé, ele estava disposto a enfrentar a oposição para ficar com Deus. E com a descrença dos contemporâneos, eles não estavam meramente rejeitando a Noé, mas eles estavam rejeitando a advertência divina. E com isso aqui fica uma lição para nós. Onde a fé é resistida ou rejeitada, leva à condenação. Onde a fé é resistida ou rejeitada, leva à condenação. E se Noé não tivesse envolvido as suas mãos e os seus pés na construção da arca, ele não estaria sendo obediente a Deus, porque foi Deus que lhe atribuiu tal tarefa. Então, a maneira que nós podemos demonstrar a nossa obediência, o nosso temor, a nossa reverência a Deus, é levando em consideração a palavra que dele recebemos. Quando não fazemos assim, então nós estamos sendo desobedientes, endurecidos para o trabalhar do Criador. E com ele nós aprendemos, com Noé nós aprendemos, a necessidade da prontidão. Meu amado, o que você tem é o hoje e é o agora. Você não pode deixar para viver a vontade do Senhor somente amanhã, porque o amanhã você ainda não tem. O que você tem é o hoje e o agora. E nós precisamos fazer assim como Noé, ter prontidão para acatarmos a palavra do Senhor. Nós não podemos procrastinar a nossa obediência a Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma. E nas nossas posições, na nossa família, os nossos filhos, certamente eles se põem a observar e a esperar encontrar em nós, papais, referência. Referência. O seu filho, ele espera encontrar em você referência, uma posição diante das situações, uma posição de obediência. Ele espera encontrar em você. Papais, nós temos que entregar muito mais do que práticas religiosas para os nossos filhos. O que vai alcançar de fato o coração deles é uma espiritualidade autêntica, contagiante, cheia de vida, de entrega, de devoção. Não são práticas espirituais, porque tem práticas espirituais que são vazias, vazias de significado, vazias de vida. E os nossos pequenos, eles esperam ser contagiados e impactados com uma espiritualidade autêntica, com uma entrega verdadeira, com uma devoção genuína. Gênesis 7, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então aqui nós temos um testemunho do próprio Deus, diante da posição que esse homem, esse pai, esse líder da família, ele tomou. E como resultado da fé obediente, ele foi salvo. Sua família foi salva e o plano de Deus foi concluído com êxito. Você, papai, tem investido na salvação da sua família? Você não pode terceirizar isso. Você tem investido na salvação da sua família? Você, filho, tem sido alcançado pelo investimento do seu papai em propagar a salvação? Isso é muito sério, meus amados. Isso é muito sério. Nós vemos hoje em dia, não é errado? Muitos pais se preocupando em deixar um pé de meia para o filho, em deixar um dinheiro para suprir a sua faculdade, em deixar um dinheiro para que lá na frente ele possa fazer uma viagem, um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Nada disso é errado. Tudo isso é muito válido, sim. Mas, infelizmente, nós vemos o que tira o sono, muitas vezes, de alguns papais é o financeiro. E nem sempre é: puxa, será que eu estou formando em mim, eu estou sendo um instrumento nas mãos do Senhor para que seja formado no meu filho um servo de Deus, um homem de fé, um homem que tem o coração em Deus? E nem sempre é isso. Nem sempre é isso que acontece. Nós que somos pais, nós precisamos assumir o nosso papel para o bem da nossa família. Quando falta o exemplo, certamente vai faltar o principal. A criança é um aprendiz em potencial. Ela observa atentamente as nossas prioridades, os momentos que a nossa vida diz algo diferente do nosso discurso. E ela se põe ali a observar tudo. Ela se põe a observar tudo. E ela aprende muito mais com aquilo que vê do que com aquilo que nós falamos. Então, por isso, isso é o ser humano dessa forma. Você vê que o próprio Cristo, ele falava alguma coisa, mas daqui a pouco ele pegava os discípulos e falava: vamos lá, bota a mão na massa. Compartilhava ali as dificuldades com os discípulos para que eles tivessem uma cabeça pensante e um coração que se ponha a vivenciar a situação, porque é aí que está o aprendizado de fato. E nós precisamos entender que a vida, ela não é gerada apenas após os 9 meses de gestação. A vida é gerada na constituição do caráter, no crescimento e na evangelização paterna. E o melhor que temos para entregar aos nossos pequenos é aquilo que nós recebemos de Deus. E ao ver neles aquilo que nós nos esforçamos pela graça de Deus a ser, essa é a melhor definição de sucesso. O melhor que você pode entregar para o seu filho é exemplos de como se serve a Deus, de como se adora a Deus, de como se ama a Deus. Isso é o melhor que você pode entregar para o seu filho, e é isso que o Senhor confiou nas suas mãos, papai. E ao dizer no texto de Noé que ele condenou o mundo, significa que a justa obediência de Noé para com Deus mostrou, em contrapartida, como o mundo era pecaminoso ao rejeitar a mensagem de Noé e os padrões morais de Deus. Não é que ele se colocou ali como juiz, dizendo: vocês vão tudo para o inferno, vocês vão tudo morrer. Não é isso. E não deve ser assim o coração do servo de Deus. O que deve direcionar e reger o coração de um servo de Deus é o amor, é a graça. É a graça, nós não merecemos nada. Se somos alguma coisa, é porque primeiramente Deus é. É pela graça. 2 Pedro 2,5 diz assim: e ele, está se referindo a Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E Noé, ele se torna herdeiro da justiça que vem da fé. É muito interessante que liga essa justiça a fé, e nos relembra aqui do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3,9. Eu vou ler na NVT, que eu achei mais clara para expressar esse texto, Filipenses 3,9. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Fé em Cristo. Fé em Cristo não é meramente uma obediência ao rito da lei, não é mais isso. Mas aqui nós vemos que quem nos justifica, e para isso precisamos crer, é Cristo, o nosso Senhor. Mas para encerrar, meus amados, para encerrar, até para você que talvez não é pai, para você que é mãe ou é mulher, então eu quero abordar uma outra realidade com aplicação à comunidade de fé, já que nós pertencemos a essa família eclesiástica e nós temos em Deus o nosso Pai. Então, se nós temos em Deus o nosso Pai e participamos dessa família, significa que nós somos irmãos, irmãos. E sendo nós os seus filhos, o que que Deus espera? Ele espera que os seus filhos se entendam bem. Que os seus filhos cooperem uns para com os outros. E a exemplo da construção da arca, Deus espera nos ver envolvidos na obra do nosso Pai. E isso o Senhor espera de nós. Nas palavras de Jesus, lá em Mateus 12, versículo 25, Lá vai dizer assim: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Na NVT diz assim: uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. E esse é o conteúdo. E uma das formas de estar dividida a família é sendo ausente, omisso. O que com certeza, quando nós estamos ausente da vida da família, da vivência na família, do seio comunitário, da prática eclesiástica, nós estamos transmitindo uma mensagem. Por mais que o nosso discurso diga o contrário, nós estamos transmitindo uma mensagem. E que mensagem é essa? Eu não estou nem aí. Então estamos lá diante da tarefa, da obra do nosso Pai, a obra que o Senhor quer operar no meio da família, de preservação, de cuidado, de amor, de graça, e quando somos omissos, indiferentes, não participamos, torcemos para dar errado, porque tem tudo isso aí, nós estamos transmitindo uma mensagem: eu não estou nem aí. Nós precisamos nos unir pelo vínculo do amor que nós temos no Pai. E esse vínculo, ele precisa ser estendido a todo o seio comunitário. Nós precisamos nos amar, meus amados, porque é nos amando que nós estaremos amando também o nosso Pai. Porque quando nós não amamos uns aos outros, nós estamos transmitindo uma mensagem para o nosso Pai, que aquilo que Ele gerou, que isso não presta. Nós precisamos nos amar, porque quando nós nos amamos, isso alegra o coração do nosso Pai. E assim, a obra que Ele confia na nossa mão, ela se torna mais leve para executar, mais prazerosa. Como é gostoso quando desfrutamos de paz e do amor mútuo no seio comunitário. O que um pai não gosta, e se você é pai, você há de concordar comigo, se você tem mais que um filho, é de ter que sair para garantir o bem-estar da sua família, e enquanto isso, saber que os seus filhos vivem em pé de guerra, brigando. E não é diferente com o nosso Deus, o nosso Pai. Pelo contrário, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece as nossas motivações. Ele conhece. Ele sabe o que é de verdade e o que é de mentira. Ele sabe. Filho, exerça sua fé em obediência a Cristo. Seja um com seus irmãos. Seja um instrumento eficaz para que, por seu intermédio, seja em proclamação ou em testemunho, pessoas se acheguem a Cristo. E assim como a família de Noé, que esteve segura dentro da arca, que essas pessoas que se acheguem ao ajuntamento dos santos, que elas estejam seguras em Cristo Jesus. E para isso Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Feliz Dia dos Pais, papais. Que Deus abençoe vocês e que vivamos para a glória do Pai dos Pais, pois certamente isso vai alegrar o coração dEle, o coração do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Qual é a parte que te cabe? Meu amado, não seja omisso. Você tem a oportunidade de sair daqui hoje fazendo tudo diferente, sendo mais intenso, tendo mais entrega. Porque, meus amados, nós temos que entender que não é somente o seio comunitário, o ajuntamento, o lugar de uma entrega profunda e verdadeira, mas que essa entrega que aqui temos e tudo aquilo que aqui recebemos é para sairmos e espalhados pelo mundo fazendo a diferença. Nós temos oportunidade de mostrar para as pessoas aí fora que a família é um projeto de Deus, que não é um projeto falido, mas que é algo que nasceu no coração de Deus. Nós temos a tarefa de inspirar mais corações a mostrar que a paternidade é algo maravilhoso e não acidental, e não meramente algo trabalhoso, mas que é um lugar onde nós nos encontramos e onde ali aprendemos a depender mais de Deus e temos exemplos de como Deus nos ama quando nós sentimos o amor pelos nossos filhos. Meu amado, responda a Deus em oração, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela sempre aguarda uma resposta nossa. Não é para mim que você vai estar respondendo. É para o Deus Todo-Poderoso que te formou. Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus, que nós te agradecemos por essa comunidade de fé, pela família PIB Central. Mas nesse dia, especificamente, nós nos pomos a agradecer pelos papais, por todos os papais que compõem a PIB Central, por todos os papais que estão presentes aqui ou online, e que o Senhor, ó Pai, inspire o coração deles, de forma que eles exerçam isso que foi confiado a eles, entendendo que ser pai é coisa séria. E que por meio da vivência deles, que as pessoas consigam enxergar o nosso Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor impacte as nossas vidas, que o Senhor coloque nos nossos corações dedicação, entrega, motivação, para que possamos ser melhores, não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos, melhores do que temos sido, melhores para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoe a cada papai, que o Senhor possa o visitar nessa noite com alegria, com ânimo, com força, com fé. Que o Senhor possa inspirar a cada um dos teus filhos para executar grandes tarefas, porque tudo aquilo que o Senhor entrega na nossa mão não é pequeno. Qualquer tarefa que seja no teu reino é grande demais, porque nós somos representantes do Deus vivo, do Senhor de todo o universo, do Criador dos céus e da terra. Deus, em nome de Jesus, abençoe os papais, abençoe os pequenos, abençoe a família PIB Central. E nós te louvamos, ó Senhor, o Pai dos pais, que enviou o seu Filho e que nos concede essa tarefa de Cristo ser o primeiro de muitos. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque no Senhor nós temos a real paternidade. Nós temos aquilo que sara e cura todas as nossas feridas. Em Ti, nós temos a adoção de filhos. Em Ti, nós vemos que a vida vale a pena e que nós estamos nesse mundo por um projeto do Senhor, por um propósito que é muito maior do que nós mesmos. Mas nós não somos um acidente, nós somos sonhados, pensados e formados pelo Deus Todo-Poderoso. E nós te louvamos por isso, por tão grande amor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Amém. Permaneça de olhos fechados, amados, só um instante. Eu quero dar oportunidade para você que se encontra aqui nessa noite e porventura não entregou ainda o seu coração para Jesus Cristo. E a confissão, ela é bíblica. A palavra de Deus nos diz muito clara que nós precisamos confessar com os nossos lábios e crer com o nosso coração. E quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e cremos com o nosso coração, o que essa palavra vai dizer é que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nossa vida. E esse é o penhor da promessa, do qual um dia, quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, é isso que te garante que você estará do jeito, do lado certo, junto do nosso Senhor. E nós não podemos chegar a essa conclusão pela nossa própria inteligência, porque senão nós estaremos pautados no mérito. Mas a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.